Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Daqui a pouquinho a gente traz a participação dos nossos teleouvintes. Queremos que você participe, queremos que você opine e também que você mande as suas mensagens. Que diga o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, na sua região. Esse programa é feito de forma horizontal. Isso é, não queremos só aqui ser o dono da verdade, falar só o que a gente pensa, não, né? Tem que falar,
abre espaço,
trazer aqui todas as linhas de corrente e orientação que nós temos aqui dos diretores da rádio e da televisão.
A gente lê até a mensagem de quem critica nós.
Se criticar vai ser lida. Criticou o Humberto Fernandes. Humberto Fernandes lê.
Criticou o Carlos Jorge. Aí que o Humberto lê mesmo.
Aí
se criticar
o
Humberto
Fernandes.
Carlos Jorge.
Vamos falar. O pessoal diz assim: eu também tenho recebido algumas críticas pesadas.
Vixe.
É porque o pessoal diz que eu sou muito irônico, né? Eu uso uns palavrões, irônico. Tu sabe que é irônico?
Eu sei, tá dizendo que você tá com ironia mesmo.
Aí o outro diz que eu sou debochado. Que diz que o meu sorriso é debochado. Não é. Tem algumas coisas que eu tento não sorrir, mas é que é difícil às vezes, porque é tanto.
É tanto a gente não segura, história, né? Não consegue, né? Aguentar.
É tanto maluco no rolê que a gente tem hora que a gente dá vontade de sorrir. Mas é o seguinte: agora é uma história bastante séria. Você tem acompanhado aí a repercussão na mídia, repercussão nas redes sociais. Começou a disputa política para o ano de 2026, a nível nacional e a nível local não é diferente, né? O governador Carlos Brandão, todo mundo vem acompanhando desde o início, e eu falava aqui, o ministro Flávio Dino, hoje no Supremo Tribunal Federal, depois de ter passado pelo Senado, pelo Ministério da Justiça, hoje no Supremo Tribunal Federal, deixou o governo. Brandão foi seu vice durante 8 anos, foram 8 anos, e era muito destacado Brandão aí pela questão da lealdade, né? Um vice que nunca criou problemas com ninguém, principalmente para o governador Flávio Dino. O governador Flávio Dino viajava, Brandão assentava na cadeira, mas dizia assim: não vou fazer nada que não seja de acordo com o governador Flávio Dino. As pessoas chegavam lá e diziam: Brandão, tu tá sentado na cadeira, resolve esse negócio para mim.
Isso
não,
aqui.
Vou perguntar para Flávio primeiro. Seu foto, para que ele, quando chegar, sentar na cadeira, não desmanche o que eu fiz. Então, é melhor eu ser sincero com você aqui e pedir primeiro a permissão dele para poder fazer. Era assim. Porém, quando o governador Carlos Brandão foi eleito, aí a história queria que permanecesse assim. O que a gente via nos bastidores é que Flávio Dino queria continuar sendo o governador. Mas aí já era Carlos Brandão que era governador. Tinha algumas especulações, algumas conversas assim que a gente ouvia de bastidores, que tinha gente, assessor, gente próxima, ligado ao nomeado pelo governador Carlos Brandão, que Brandão dizia assim: olha, eu queria que a gente fizesse isso assim, assim, assim e tal, para a gente poder atingir a nossa meta. Mas quando ele dava as costas, aí a pessoa pegava o telefone e ligava pro Flávio Dino: eu posso fazer?
Aí não é.
Quer dizer, quem
tinha
é que tá sentado na cadeira? Né? A ideia que passava é que o ministro Flávio Dino queria continuar sendo o governador e queria que o Brandão continuasse sendo vice. E aí vai chegando a um certo ponto que não dá para os governadores só. A responsabilidade é minha, se as coisas derem errado.
Estoura da minha mão.
A responsabilidade vai ser minha, sou eu que vou me complicar. Então, não, nós temos que fazer o governo. Bora chamar todo mundo para a gente.
Além disso, a vontade governar. De cumprimento de promessas de campanha.
Chamou o empresariado, chamou industriais, visitou vários países, trazendo investimentos e tentando trazer título de patrimônio natural.
Trouxe vários países para cá, trouxe
representantes. Abriu as portas do estado do Maranhão
para. A
amanhã, investimentos nacionais.
Amanhã recebe o título.
Inclusive do Parque Nacional do Lençóis Maranhenses e do Bumba Meu Boi.
Sim.
Então, o que, que acontece? Aí começou essa briga e aí começou algumas reações. O pessoal dizia, Bradão, cuidado, Flávio Dino está no Supremo Tribunal Federal, ele pode... Aí começou um grupo ligado ao governador Flávio Dino dizer assim, nós vamos é botar ele na cadeia. Nós vamos é botar ele na prisão. Vamos arranjar. Mas não tem processo. Não, mas assim mesmo, nós vamos dar um jeito de arranjar um processo e vamos botar ele para...
Começaram a falar assim, em afastamento, né?
Fizeram contra Jackson Lago, vamos fazer com o Brandão. Que era tirar do tapetão que isso, era para poder assumir. Aí, Brandão resolveu agora agir. E eu dizia isso, olha, o cara que foi companheiro durante 8 anos sabe muita coisa. O cara que participou da transição,
esteve
acompanhando
ali,
tudo, sabe muita coisa. Não, não mexa muito com o Brandão, porque pode ter uma... Como é que o pessoal diz lá no interior? Uma rebordosa.
Na capital é retaliação.
É, e aqui no, aí o que, que aconteceu ontem, nessa semana? O governador Carlos Brandão foi a Brasília. Primeiro teve dois assuntos interessantes. Se reuniu com o pessoal do... teve uma reunião do Marcos Brandão, o pessoal com o MDB, e conseguiram o apoio do MDB para poder lançar, garantir que Carlos Brandão não precise sair, deixar a cadeira de governador e que possa indicar o Orleans como o seu candidato,
pré-candidato
à sua sucessão. Não tem nenhum impedimento jurídico, não tem nada. Tal, esse foi um ponto. Depois ele esteve, e isso pouca gente ficou sabendo, o Brandão esteve com o presidente do Supremo Tribunal Federal, acompanhado da presidente da Assembleia Legislativa, Iracema Vale, explicando...
Estiveram lá com o Barroso.
Ministro Luiz Roberto Barroso, ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal. O que, que está incomodando Brandão? Ele apresentou um agravo interno ao Supremo Tribunal Federal, no qual contesta a decisão monocrática do ministro Flávio Dino na ação direta de inconstitucionalidade, que trata das regras para indicação de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Eu disse aqui, a indicação de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado é uma prerrogativa exclusiva do governador e com a anuência da Assembleia Legislativa, uma aprovação da Assembleia Legislativa. Não é indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal, não. É prerrogativa do Executivo e do Legislativo. Né? E aí... me parece que o ministro estaria interessado em outro nome. E aí Brandão acabou colocando outro, indicando outro nome. E aí começou esse problema. Então o governo alega que essa medida extrapola os limites do controle concentrado de constitucionalidade e viola o devido processo legal, já que o Supremo Tribunal Federal não teria competência para instaurar inquérito sobre fatos que envolvem o governador, autoridade que, pela Constituição, deverá ser julgada na matéria pelo Superior Tribunal de Justiça. Qualquer denúncia contra governador deve ser encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça. O próprio ministro Flávio Dino, num julgamento de uma denúncia de outro governador, ele encaminhou para o Superior Tribunal de Justiça. Né? Para o Superior Tribunal de Justiça. Porém, o caso do Brandão, daqui do estado do Maranhão, ele deixou com ele. Como é que vale uma regra para um governador e não vale para o outro? Aí Brandão sustenta ainda que a quebra de imparcialidade do relator, citando vínculos políticos de Dino no Maranhão e sua participação como governador na nomeação do conselheiro Marcelo Tavares para o Tribunal de Contas, com base nas mesmas regras
que agora estão sendo questionadas.
Uhum. Quer dizer, as regras que vinham sendo seguidas aqui no estado do Maranhão, que todos os outros foram indicados com a mesma regra, mas agora, para indicar O atual, que é o Daniel Brandão,
advogado
do 5º Constitucional, disse que mudou, né? Então ele teve essa reunião com o presidente para dizer assim, olha, nós precisamos verificar, porque o ministro Flávio Dino já era dizer assim, como é um caso em que há envolvimento de pessoas muito próximas, ligadas a mim, conselheiro do tribunal e tudo, pode ser, deveria se julgar impedido. Como tem interesse particular, você se joga impedido de julgar, tá certo? E aí, essa denúncia foi feita ontem, direto da tribuna da Câmara Federal, pelo deputado federal Hildon Rocha. Vamos conferir o que ele disse.
A grande dúvida é se o ministro Flávio Dino está cometendo abuso de poder, ou desvio de poder, ou ambos. Nos casos que ele está julgando contra o Maranhão, o Partido Solidariedade foi autor de um processo da escolha de membro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, dizendo que havia algumas ilegalidades ali cometidas pela Assembleia Legislativa. Foi distribuído para o ministro Flávio Dino. E o ministro Flávio Dino deveria ter se dado por impedido, tendo em vista que era uma ação movida por pessoas que são ligadas a ele, inclusive a sua suplente de senadora, senadora atual de mandato, e seu marido, deputado Otelino. Então ele teria que se julgar por impedido, mas não se julgou por impedido. Veio uma segunda ação, porque um outro conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Maranhão, se aposentou. E ele foi novamente escolhido para ser o relator e suspendeu novamente a ação da Assembleia Legislativa para escolher um novo membro do Tribunal de Contas do Estado. Teve uma senhora que dizem que foi alguém do gabinete do próprio ministro que fez essa denúncia, assinada por uma advogada chamada Clara, do Estado de Minas Gerais, que não tem nada a ver com o Estado do Maranhão, alegando que os conselheiros do Tribunal de Contas teriam vendido a vaga e fazendo outra série de acusações contra o governo do Estado do Maranhão. O ministro Flávio Dino, ao invés de encaminhar para o STJ essas denúncias, onde é o foro apropriado do governador, o que é que ele faz? Ele determina que a Polícia Federal abra um inquérito policial para investigar o governador, que não cometeu nenhum crime federal, não tirou dinheiro do governo federal, não desviou dinheiro federal, nada. Por último, o que é que o ministro Flávio Dino fez? Determinou ao PSB que tirasse a direção do partido do governador Carlos Brandão e entregasse para a sua suplente de senadora, que agora é senadora. Ora, aí eu pergunto, há interesse ou não há interesse dele nesse caso? Por que que ele não se dá por impedido? E a grande pergunta é se o ministro Flávio Dino está cometendo desvio de poder ou abuso de poder. E eu deixo esse questionamento aqui para os deputados e deputadas, que muitos aqui também são juristas, advogados, e vão procurar entender, vasculhar e saber qual o real sentido de tudo isso. O governador Carlos Brandão, politicamente, já anunciou que vai ficar até o fim do seu mandato, não quer disputar o Senado. E o ministro Flávio Dino, ex-governador, gostaria que sentasse na cadeira de governador o atual vice-governador Felipe Camarão. Esse é o motivo de todos esses processos, fazendo com que o Flávio Dino cometa abuso de poder ou desvio de poder. O ministro Flávio Dino, por querer perseguir o governador Carlos Brandão, que faz um excelente governo, talvez até por inveja, porque o governador Carlos Brandão está fazendo muito mais do que ele fez. O governador Carlos Brandão está fazendo 15 estradas novas e ele só fez duas. O governador Carlos Brandão está fazendo estradas antigas, sonhadas pelo povo maranhense, como a estrada de São Luís Gonzaga, Trizidela, Mirador Colinas, Tasso Fragoso, Alto Parnaíba, governador Luiz Rocha, BR-226, a Folga na Jatuba, a estrada do Curtume Edson Lobão, Santana São João Batista, a estrada do Abacaxi entre Garça Aranha e São Domingos, a BR-010 a Montes Altos, a estrada do Jacaré, além de várias outras obras estruturantes do Maranhão, criando políticas sociais inovadoras, como é a questão que ele fez de um cartão em que ele entrega para o cidadão de extrema pobreza não apenas o dinheiro, não apenas o peixe, mas ensina a pescar. É curso com gratificação para a pessoa que vai lá para tirar a cesta básica, não pode tirar bebida, não pode tirar cigarro, apenas cesta básica, mas tem a capacitação, tem o cuidado médico com todo o tratamento médico para esse cidadão, portanto é um programa completo. E tem feito muito o governador Carlos Brandão.
Essa foi a fala da tribuna da Câmara Federal, do deputado federal Wildon Rocha, e essa fala repercutiu nacionalmente. Vários veículos de comunicação, inclusive veículos que lidam mais nessa área política, repercutiram a denúncia feita pelo deputado federal Wildon Rocha. Um outro caso, mas eu vou deixar para depois do intervalo, é que o ministro Flávio Dino teria autorizado a polícia, determinado a Polícia Federal, a fazer uma investigação contra o governador Carlos Brandão, ou aqui para apurar a indicação do governador Carlos Brandão na vaga do Tribunal de Contas do Estado. Aí o governador Carlos Brandão disse: não, agora sou eu que estou interessado nessa investigação. Ah, sou eu que estou interessado nessa investigação. E ontem ele foi ao Ministério Público. Mas eu vou contar depois do intervalo.
Só um minuto. Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Eric Costa protocolou um projeto de lei que cria o Estatuto Estadual do Conselheiro Tutelar no Maranhão. Durante o discurso na tribuna, ele explicou que a proposta busca garantir mais valorização, proteção jurídica e reconhecimento aos conselheiros que atuam na linha de frente da defesa dos direitos da criança e do adolescente. O parlamentar defende que o Estatuto fortalece a rede de proteção em todo o Estado e cria um marco legal específico para as atividades desses profissionais. O deputado Adelmo Soares também usou a tribuna na última terça para destacar o caráter municipalista da gestão do governador Carlos Brandão. Segundo ele, o governo tem levado obras e programas para os 217 municípios maranhenses, incluindo ações nas áreas da saúde, educação, segurança alimentar e infraestrutura urbana. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais.